Brasileiros estão bebendo menos refrigerante e comendo mais frutas e hortaliças.
Pacto assinado hoje entre 6 ministérios vai garantir mais segurança na internet e combater violações de direitos humanos.
Moradores de Rio Verde, em Goiás, e do Distrito Federal, que tem TV analógica, começam a ser avisados amanhã sobre o início da transmissão digital.
Mais 14 comunidades quilombolas em 5 estados recebem certificação da Fundação Palmares. É o primeiro passo para o título da terra.
Terça-feira, 7 de abril de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviçossemcedilha.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Hoje é o Dia Mundial da Saúde, para marcar a data que neste ano tem como tema a vida, alimentação segura e saudável. O Ministério da Saúde lançou um livro com comidas típicas de cada região do país e dicas de como preparar refeições usando alimentos frescos mais saudáveis.
Também foram divulgados dados de 2014 da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico Vigitel, que traz informações sobre os hábitos alimentares dos brasileiros.
O consumo de frutas e hortaliças aumentou e o de refrigerantes está menor.
A pesquisa Vigitel 2014 mostra que quase 7 em cada 10 brasileiros consomem feijão 5 ou mais dias por semana, mas apenas 1/4 da população come frutas e hortaliças na quantidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que é de 5 porções por dia. De acordo com a pesquisa, esse índice tem melhorado. Em 2008, era de apenas 20% da população. E o consumo de refrigerantes no país caiu 20% nos últimos 6 anos. Para a nutricionista e apresentadora Bela Gil, que participou do evento e é adepta da culinária natural, além de saudável, a alimentação ideal deve ser sustentável. E, segundo ela, é preciso uma mudança de comportamento para viver melhor.
As pessoas pensam muito em comer rápido, acham que comer é perda de tempo, cozinhar é perda de tempo. Mas a gente entender que dedicando um pouquinho de tempo para isso, a gente vai estar conseguindo a qualidade de vida, né, saúde, e a gente não vai perder tanto tempo em hospital, em consultório médico. Então é um investimento que as pessoas têm que entender, têm que fazer para promover saúde.
Para estimular os hábitos alimentares mais saudáveis, o livro traz opções de alimentos naturais de várias partes do Brasil. Para o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, quanto mais natural o alimento, menor a chance de doenças.
A promoção de uma alimentação saudável passa por a gente valorizar cada vez mais a alimentação in natura, os alimentos minimamente processados e evitar os alimentos, eliminar, se possível, os alimentos ultraprocessados. O que a gente vê muitas vezes é as pessoas trocando, por exemplo, um suco de fruta natural barato, muito acessível, por um refrigerante ou por um suco industrializado.
Também foi lançada nesta terça-feira a campanha Da Saúde Se Cuida Todos os Dias. Todo esse material, além do livro completo dos alimentos regionais brasileiros, estão disponíveis em www.saude.gov.br/promoção da saúde, sem cedilha e sem o tio. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Garantir mais segurança na internet, principalmente para as crianças e adolescentes, e fazer o enfrentamento às violações de direitos humanos que ocorrem no ambiente virtual.
Esses são os objetivos do Pacto Humaniza Redes Compartilhando Respeito, lançado hoje.
A jovem de 16 anos, que vamos chamar de Maria, participa de um projeto do SESI, que atende meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social. Maria já viu muitos colegas sofrerem algum tipo de violência na vida real, que teve origem em agressões pela internet.
Eles marcam brigas e se ofendem, marcam até a própria pessoa. Se encontram depois da escola para brigar, até por um motivo bobo, só para ter status, né, de adolescente, que é forte, que briga, que bate em qualquer um, só por isso.
Para enfrentar o ódio e a intolerância praticados por quem usa o computador como arma para ofender alguém, o governo federal lançou um pacto nacional contra as violações de direitos humanos na internet. A ideia é trazer mais segurança para os usuários brasileiros, principalmente as crianças e os jovens. É o que afirma a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Idelis Salvatti.
A cultura e o cultivo da paz, do respeito, da solidariedade, da valorização da vida, tem que valer e ser prioridade no mundo real e também no mundo virtual. Se é crime offline, também é crime online.
Uma das medidas anunciadas é a criação de uma ouvidoria de direitos humanos que vai receber denúncias por meio do portal Humaniza Redes, também lançado nesta terça-feira. O representante do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Virgílio Almeida, afirmou que o país é referência quando se trata de regulamentação do mundo online.
Sob a determinação da presidente Dilma, o Brasil tem construído políticas de Estado para a internet, que dão a segurança necessária, que cria condições novas para o crescimento econômico e para a construção de uma sociedade online mais justa e mais cordial.
No discurso de lançamento das medidas, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância de conciliar a liberdade de expressão com o respeito e o combate às violações de direitos.
Por prezarmos a liberdade e a democracia, queremos uma internet que, ao assegurar a livre expressão de opiniões, compartilhe respeito e fortaleça direitos e deveres.
Outra medida anunciada é o Clique 100, uma versão do Disque 100 na internet para receber denúncias de violações. No Humaniza Redes também estão disponíveis dicas para o uso seguro e responsável da rede. O endereço do portal é o www.humanizaredes.gov.br. Reportagem Luana Karen.
A presidenta Dilma Rousseff determinou que órgãos do governo federal, como o Infraero e a Força Aérea Brasileira, ajudem no combate ao incêndio em tanques de combustível na região portuária de Santos, no estado de São Paulo.
O fogo atinge os tanques desde sábado, dia 4 de abril.
O trabalho do Corpo de Bombeiros tem o reforço de dois novos produtos. Um deles, o pó químico seco, foi cedido pela Infraero. Já o outro produto, uma espuma conhecida como fogo frio, foi importada pela empresa dona dos tanques e chegou a Santos por um avião da Força Aérea Brasileira.
E a sétima cúpula das Américas vai ser na cidade do Panamá, no Panamá, nos dias 10 e 11 de abril desse ano, sexta e sábado que vem.
Pela primeira vez, todos os 35 países dos continentes americanos se reúnem para discutir objetivos e desafios comuns.
Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia, direto do Ministério das Relações Exteriores. Boa noite, La Sálvia.
Boa noite, Kátia. O encontro foi criado para definir rumos e superar desafios comuns aos países da América do Sul, América Central, Caribe e América do Norte. Um acordo é firmado pelos participantes ao fim do evento. Essa declaração final, que vai ser discutida pelos chefes de Estado, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, tem 11 páginas e trata de 9 temas. Entre eles estão educação, saúde, meio ambiente, migração e democracia. O acordo também propõe metas como ampliar o acesso a saneamento básico, educação técnica e banda larga de internet, e também aumentar os investimentos em infraestrutura até 2025. E a sétima cúpula das Américas vai ter um fato inédito, a participação dos 35 países das Américas, incluindo Cuba. O ministro do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Internacionais do Itamaraty, embaixador Paulino Franco, afirmou que o Brasil tem uma grande expectativa em relação ao encontro.
A expectativa em relação à cúpula é grande. A participação de Cuba pela primeira vez num foro desse tipo traz uma esperança grande para uma maior integração dos países do continente americano. E esse é o tom que o Brasil pretende dar a esse encontro, ressaltar os aspectos positivos de que todos os países das Américas possam participar.
Segundo o embaixador Paulino Franco, está previsto que a presidenta Dilma Rousseff se reúna na tarde de sábado com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Outros encontros com líderes devem ocorrer durante a cúpula. Entre eles, de acordo com o embaixador, estão o secretário-geral da ONU, Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, além dos presidentes do México, Colômbia e Haiti.
7:11.
A partir desta quarta-feira, dia 8, os moradores de Rio Verde, em Goiás, e aqui do Distrito Federal, começam a ser avisados por meio de publicidade na televisão sobre o fim da transmissão analógica de TV.
Nestes locais vão ser feitos os testes do modelo digital, que vai estar totalmente em operação no Brasil até 2018.
A transição da TV analógica para a TV digital vai acontecer em etapas. A partir dessa quarta-feira, os moradores do entorno do Distrito Federal e da cidade de Rio Verde, em Goiás, já começam a receber avisos durante a programação sobre a contagem regressiva para o fim das transmissões no formato analógico. Rio Verde foi escolhida como a cidade piloto do projeto, por isso será a primeira a ter a transmissão analógica cortada. Isso vai acontecer já em novembro desse ano. Em abril do ano que vem, todo o Distrito Federal e outras 11 cidades de Minas Gerais e Goiás também terão sinal analógico cortado. Segundo a Anatel, essa mudança vai ocorrer apenas para quem utiliza o sinal aberto de televisão. Os telespectadores dessas cidades já vão começar a visualizar durante a programação um sinal indicando quantos dias faltam para a transmissão analógica ser encerrada. Quem recebe transmissão por satélite ou canal a cabo não deve se preocupar. Segundo o ministro das Comunicações, Ricardo Bersoini, o governo estabeleceu um prazo até 2018 para que todo o país termine a transição para a TV digital.
Vamos trabalhar, o Ministério, a Anatel, o GIRED, vão trabalhar intensivamente para que nós tenhamos, primeiro, disponibilidade de equipamentos para todos que quiserem adquirir, atendimento dessa população que já está prevista, que é o cadastro do Bolsa Família, e o mapeamento, buscar compreender a partir das pesquisas se há regiões, segmentos específicos que precisem de eventuais políticas específicas a serem definidas no momento oportuno.
Segundo o conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações, Rodrigo Zerboni, as famílias que fazem parte do programa Bolsa Família vão receber das operadoras de telefonia móvel conversores que transformam o sinal analógico em digital. Isso porque o sinal analógico que hoje é usado pela televisão passará a ser usado para o 4G da telefonia móvel.
Levar para toda a população brasileira a TV digital e também trazer para ela uma melhor qualidade na banda larga móvel com mais disponibilização de rádio frequência para o 4G. Isso vai significar que áreas que hoje não são atendidas pelo 4G possam ser atendidas e aquelas áreas que hoje são atendidas, mas que não têm uma capacidade tão boa, possam ser atendidas com uma capacidade melhor do sinal de 4G.
Para saber quando a transição para o sinal digital começa em cada região, basta acessar a www.vocenatvdigital.com.br. Reportagem Leandro Alarcon.
Voz do Brasil!
14 comunidades quilombolas nos estados de Alagoas, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais e Pernambuco foram certificadas pela Fundação Cultural Palmares do Ministério da Cultura.
Com a certificação, essas comunidades passam a ter acesso a políticas públicas nas áreas de saúde e educação, por exemplo. A repórter Daniela Almeida tem mais informações.
Essas comunidades são grupos étnicos, formados predominantemente pela população negra rural ou urbana. De acordo com o levantamento da Fundação Cultural Palmares, já foram mapeadas cerca de 3.500 comunidades quilombolas. E deste total, 1.342 já estão certificadas pela instituição. Para a certificação, é necessário que a pessoa se autodefina quilombola a partir da relação com a terra, ancestralidade, parentesco e tradições e práticas culturais próprias. A partir da certificação, os moradores de uma comunidade quilombola passam a ter garantido o acesso à saúde, educação, programas sociais do governo federal, construção de moradias, eletrificação, entre outras ações.
Após a certificação da Fundação Palmares, o INCRA, Instituto de Colonização e Reforma Agrária, começa o processo de regularização das terras dessas comunidades quilombolas.
Reconhecer e incentivar iniciativas criativas que melhoram o serviço público. Esse é o objetivo do concurso Inovação na Gestão Pública Federal, que existe há 19 anos.
Hoje, aqui em Brasília, foi feita a cerimônia de premiação da última edição do concurso.
O concurso é organizado pelo Ministério do Planejamento e pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Nas 19 edições, já foram premiadas 351 iniciativas. Esse ano, 10 projetos receberam prêmios, entre 136 inscritos. Um deles é um serviço dos Correios que simplifica a devolução de mercadorias entregues pelo comércio eletrônico, a chamada logística reversa. Só em 2014, 6 milhões e 400 mil encomendas foram devolvidas. O chefe do Departamento de Negócios de Encomendas e Logísticas dos Correios, Alex do Nascimento, explica como funciona.
Pensa no comércio eletrônico, em que um comprador faz a compra numa loja online e, ao receber o produto, por algum motivo que lhe é previsto no Código de Defesa do Consumidor, ele deseja devolver ou trocar aquele produto. A partir daí, o serviço de logística reversa, ele atende esse modelo pela oferta de uma solução simplificada em que o comprador vai até uma agência do correio e devolve aquele produto sem ter que pagar por essa postagem da encomenda.
Os vencedores que ficaram entre o primeiro e o quarto lugar vão compor missões técnicas internacionais no Canadá, França e Noruega, países apoiadores do concurso. Do quinto ao décimo lugar, vão ser oferecidas 3 vagas a cada equipe e um curso de desenvolvimento gerencial. O presidente da ENAP, Gleison Rubin, define o que as iniciativas vencedoras têm de especial em relação às outras inscritas.
Cada uma delas contribuiu de forma efetiva, quer para a melhoria de um processo de trabalho, seja para o aprimoramento do monitoramento de políticas públicas, para o uso mais intensivo de tecnologias de informação, mas fundamentalmente para que serviços ao cidadão fossem prestados de forma mais eficiente, mais rápida, com melhor qualidade.
E nessa terça-feira, também foi lançada a edição número 20 do Concurso Inovação na Gestão Pública Federal. As inscrições são feitas na internet em inovação.enap.gov.br. Reportagem Rafael Gasparotto.
Voz do Brasil.
Já imaginou que um experimento científico da escola do seu filho pode ser escolhido para ir para o espaço?
Isso é possível. A Agência Espacial Brasileira vai abrir essa possibilidade para que projetos da área sejam enviados num voo espacial.
Há 5 anos, por exemplo, adolescentes de uma escola de São José dos Campos, no interior de São Paulo, tiveram um experimento levado até o espaço pelo astronauta brasileiro Marcos Pontes.
E dessa vez, quem vai levar os projetos das escolas é um estudante de 23 anos de idade, o mais jovem espaçonauta brasileiro.
Pedro Neme é estudante de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília e bolsista da Agência Espacial Brasileira. Agora ele se prepara para fazer uma viagem ao espaço. Pedro foi o vencedor de um concurso mundial de uma empresa privada holandesa para levar uma pessoa ao espaço. Ele foi o premiado entre quase 130 mil concorrentes. A viagem deve ser realizada em 2016. O voo que ele vai fazer é suborbital, não vai entrar na órbita da Terra. Pedro deve atingir uma altura de cerca de 100 quilômetros. A viagem vai ter 1 hora de duração e no trajeto ele vai ser submetido a um ambiente de baixa gravidade. O estudante explica que passou por treinamento nos Estados Unidos. Num simulador, ele foi submetido a diferentes efeitos da gravidade sobre o corpo humano.
O treinamento ele é uma peça-chave dessa missão espacial e é um sonho realizado. Acho que muitas pessoas querem ir para o espaço e eu não sabia que eu ia tão jovem assim, mas essa oportunidade veio e eu quero também aproveitar ela para poder gerar oportunidades para as outras pessoas também, para os estudantes, para os médicos, enfim, da melhor forma que eu puder contribuir para a sociedade brasileira.
Escolas da rede pública de todo o país podem participar do projeto desta viagem de um brasileiro ao espaço. Vão ser selecionados experimentos científicos realizados em parceria entre as escolas e universidades. O experimento vencedor vai ser levado por Pedro para a viagem, como um dispositivo portátil para monitorar os sinais fisiológicos dele durante o voo espacial. José Raimundo Braga Coelho, presidente da Agência Espacial Brasileira, explica que a ideia é divulgar o trabalho da agência entre os estudantes.
Nós temos dado uma ênfase muito grande na questão da formação de recursos humanos para o atendimento da necessidade de um programa espacial robusto no Brasil. Então, uma forma de se fazer isso é incentivar as crianças do ensino fundamental e ensino médio, para que elas, quando cheguem no momento de buscar uma profissão, ela já tem uma sinalização positiva para a área espacial. Nós vamos fazer várias reuniões aqui, chamando os alunos das escolas, para o Pedro ter a oportunidade de mostrar o que, que ele está fazendo. O que, que significa ser um espaçonauta, de ir para o espaço? Quais são as reações do corpo humano com relação a isso, vividas por uma pessoa e não escritas por um livro ou lidas num livro?
Para participar, as escolas devem preencher um formulário eletrônico na página criada pela Agência Espacial Brasileira na internet para o programa. O endereço é microgravidade.aeb.gov.br. O prazo vai até 27 de abril. Reportagem Priscila Machado.
A
presidenta da República, Dilma Rousseff, anunciou por meio de nota nesta terça-feira que a Secretaria de Relações Institucionais passa a integrar as competências do vice-presidente da República, Michel Temer.
A presidenta agradeceu o empenho, a lealdade e a competência do ministro Pepe Vargas, que deixa o cargo. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. O ministro Aloysio Mercadante explicou, agora há pouco em entrevista coletiva aqui no Palácio do Planalto, que o vice-presidente da República, Michel Temer, assumirá as funções da Secretaria de Relações Institucionais e será o interlocutor nas relações do governo federal com o Congresso, governadores e prefeitos.
Esta solução política, neste momento, com tantos desafios políticos do país, ajuda a harmonizar melhor as relações com o Congresso, entre os poderes, com a base aliada. E, desta forma, então, todas as funções da Secretaria de Relações Institucionais serão incorporadas agora pela vice-presidência da República e serão coordenadas pelo vice-presidente Michel Temer.
O ministro Mercadante também anunciou que, após reunião entre a presidenta Dilma Rousseff, líderes do Senado e Câmara e presidentes dos partidos da base aliada, que enquanto durar o ajuste fiscal, o Congresso evitará a aprovação de matérias que impactem o orçamento. Ao vivo do Palácio do Planalto, Priscila Machado.
Voz do Brasil.
O índice de acidentes graves nas rodovias federais, aqueles que resultam em mortos ou feridos graves, caiu 63% durante o feriado de Páscoa.
O balanço final da Operação Semana Santa desse ano, divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal, também aponta uma redução de 31% no índice de acidentes com vítimas fatais.
A operação, que durou 5 dias, teve ações educativas e de fiscalização dos comportamentos de risco dos motoristas, como ultrapassar passagens indevidas e o consumo de álcool.
O balanço final da Operação Semana Santa está em www.prf.gov.br.
A demanda por transporte aéreo doméstico de passageiros cresceu mais de 4% em fevereiro desse ano, comparado ao mesmo mês do ano passado.
A oferta de assentos em voos domésticos aumentou ainda mais. Nesse caso, foi 4,7% maior do que em fevereiro de 2014.
Com esse resultado, a demanda doméstica completou 17 meses consecutivos de crescimento e alcançou o maior nível para o mês nos últimos 10 anos.
O número de passageiros transportados para outros países por empresas brasileiras passou os 570 mil em fevereiro desse ano. Também é a maior quantidade de passageiros em voos internacionais registrada no mês dos últimos 10 anos.
Os dados fazem parte de um relatório divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC.
O estudo completo está em www.anac.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasileiros estão bebendo menos refrigerante e comendo mais frutas e hortaliças.
Pacto assinado hoje entre 6 ministérios vai garantir mais segurança na internet e combater violações de direitos humanos.
Moradores de Rio Verde, em Goiás, e do Distrito Federal, que tem TV analógica, começam a ser avisados amanhã sobre o início da transmissão digital.
Mais 14 comunidades quilombolas em 5 estados recebem certificação da Fundação Palmares. É o primeiro passo para o título da terra.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.